/sfi.
3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! 5 horas da tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos entrando no ar aqui diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo com mais um 3 em 1, programa que você sabe muito bem, consta na programação da Jovem Pan, um momento de debate, discussão, análise sempre em dose tripla, e esse momento chegou. Hoje é terça-feira, dia 8 de setembro de 2020, nós estamos ao vivo, entrando no ar agora, tanto no rádio quanto no YouTube e também no Panflix, o novo aplicativo da Pan que nós sugerimos aqui a vocês que ainda não baixaram. Baixe, é gratuito e lá tem toda a programação da Jovem Pan e também conteúdos absolutamente exclusivos. Deixa eu começar dando aquele boa tarde àqueles comentaristas que fazem esse programa junto comigo. Tudo bem, Thaís Oyama? Como é que você está?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Constantino Josias. Boa tarde, audiência.
Fala, Constantino. Tudo certo por aí?
Fala, Paulo. Tudo certo? Boa tarde, Thaís, Josias e audiência. Vamos nessa.
E aí, Josias de Souza, como é que está Brasília?
Está quente. Boa tarde a você, boa tarde ao Constantino, a Thaís. E boa tarde especialíssima à nossa audiência. Vamos lá, vamos em frente.
Vamos nessa então, produção. Coloque para nós, por favor, os destaques do programa de hoje. Presidente Jair Bolsonaro afirma que governo defende a democracia, mas volta a exaltar o golpe de 64. O Conselho Nacional do Ministério Público pune o procurador da República, Deltan Dallagnol, por postagens em rede social em que ele se posicionou contra a eleição de Renan Calheiros para a presidência do Senado. Além disso, o 3 em 1 também destaca que a Justiça do Rio de Janeiro atendeu a um pedido feito pelo senador Flávio Bolsonaro e decidiu proibir a TV Globo de exibir em suas reportagens documentos sigilosos de investigações relacionadas a ele. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco do programa respondendo a pergunta desta terça-feira. Você acha que deveria ser perdoada a dívida de mais de R$1 bilhão que as igrejas possuem com a União? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Pan, 11 9 31 17 0620, repetindo aqui, 11 9 31 17 0620. E só lembrando que você também pode aparecer aqui no programa utilizando a hashtag 3 em 1 e participando, comentando todas as notícias do dia aí no Twitter. São 5 horas e 3 minutos, sejam todos bem-vindos, o 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, porque o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem em discurso feito em cadeia de rádio e televisão que o governo defende a democracia em celebração à independência do Brasil. No entanto, o chefe do Poder Executivo voltou a exaltar o golpe de 1964 que deu início à ditadura militar. O breve discurso de pouco mais de 3 minutos também apontou para a miscigenação e a assimilação em menção à identidade nacional. Hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou não se impressionar com a retórica do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o ministro, há um fenômeno mundial de recessão democrática causada pelo encontro do populismo, o conservadorismo radical fundado na intolerância e o autoritarismo. Quem também apareceu nesse 7 de setembro foi o ex-presidente Lula. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele afirmou que o Brasil vive um dos piores momentos da história e diz que Bolsonaro aproveita o sofrimento coletivo para sorrateiramente cometer um crime de lesa pátria. Vou começar essa rodada de hoje, desta terça-feira, ouvindo Rodrigo Constantino. Vai lá, Constantino.
Vamos lá, Paulo. Bom, sobre o pronunciamento breve do presidente Bolsonaro, ele exaltou, na verdade, o quê? O lado heróico do povo brasileiro, o patriotismo, a tolerância, a miscigenação num país onde insistem em tentar, de forma artificial, segregar o povo entre negros e brancos, ruptura absolutamente sem sentido, onde 40% se consideram pardos, né? E o que parte da imprensa conseguiu destacar é isso, que ele exaltou ou teria exaltado o golpe militar. Eu vou ler o trecho para que o nosso ouvinte ou o nosso telespectador possa julgar por conta própria esse tipo de chamada e ver se há ou não verdade nisso. A única parte que ele fala desse período. Nos anos 60, quando a sombra do comunismo nos ameaçou, milhões de brasileiros identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas foram às ruas contra um país tomado pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. O sangue dos brasileiros sempre foi derramado por liberdade. Veja, isso está em linha com um editorial do jornal O Globo, da época, né, onde disse ali que foi impedido um golpe verdadeiro, que era o golpe comunista. Todo mundo sabe que havia esse anseio. O próprio Brizola, na época, tinha dito que ia vir de um lado ou de outro a tomada de poder. E há uma tentativa de reescrever a história como se naquela época fossem pessoas lutando pela democracia. Sendo que basta perguntar a alguns um pouco mais honestos, como o Gabeira, que já reconheceu que ninguém queria saber de democracia naquele momento. A inspiração deles era, e para muitos continua sendo, o regime cubano. Uma ditadura nefasta, opressora, que está aí há meio século dilapidando o povo cubano, tratando como escravo aqueles que vivem lá na ilha caribenha presídio, né? Então, não há essa exaltação de regime militar, de golpe, de nada disso. O que há é um reconhecimento, que qualquer historiador sério tem que reconhecer, que naquele momento havia uma tentativa em curso de dar um golpe no país e levar o Brasil na direção de Cuba. Que, diga-se de passagem, décadas depois, a mesma turma chega ao poder e tenta, por dentro da democracia, corroer os seus pilares e, uma vez mais, nos levar nessa direção. Apontava na direção de Venezuela e foi impedido esse projeto totalitário do PT, que encontrava ali com o Mensalão, com o Petrolão, graças ao impeachment de Dilma Rousseff. Então, esse é o cenário, né? Mas a gente sabe que tem muita gente aí que vai até psicografar mensagens, se for preciso, do Roberto Marinho para poder reescrever a história como ela aconteceu. Então, isso é o que temos, né? Aí você vê o próprio jornal hoje, Globo, falando de panelaço, usar uma imagem que usou quando teria tido panelaço na saída do Nelson Taik, né? Então, é uma coisa assim, realmente, que parece que a fábrica de fake news anda a todo vapor para impor uma narrativa que visa a desgastar o governo, custe o que custar. Tem um humorista aí, que tem um público muito mais de esquerda, que foi fazer uma enquete. Teve mais de 450 mil votos na enquete. E ele perguntava se a eleição fosse hoje, em quem votaria. Para surpresa dele, provavelmente, 43% responderam Bolsonaro, né? Para dar a prova do viés ideológico do seu público, 26% disseram Ciro Gomes, que não tem nem 5% em pesquisas nacionais, né? Então, esse é o quadro. As pessoas fora da bolha progressista percebem o truque, percebem a tentativa de encaixar a narrativa, custe o que custar, tipo um Barroso da vida, de que a grande ameaça à democracia brasileira vem do governo federal, do presidente Bolsonaro. E aí são pessoas dispostas a passar pano para um sujeito como o Lula, que já lançou uma campanha oficial contando com a ajuda dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal para limpar sua ficha suja e sair candidato em 2022. E ali fala um bando de groselha, de baboseira, de ladainha, invertendo totalmente as coisas, acusando o Bolsonaro daquilo que ele é, achando que vai convencer alguém fora da patota fanática do PT, né? E tem gente que está nessa disputa polarizada entre Lula e Bolsonaro tentando manter uma equidistância, chamemos assim, né? Porque é contra tanto o Mensalão quanto a rachadinha. Ora, esse tipo de discurso meio Moretti convence alguém?
Josias.
O presidente Bolsonaro atravessou o 7 de setembro, o dia da independência, cheio de tambores e cornetas, como se fosse o próprio hino nacional. Ele realiza, não é de hoje, um esforço para tatuar na sua pele o patriotismo, como se ele fosse, simbolizasse o patriotismo. Ele embrulhou esse patriotismo na faixa presidencial. Bolsonaro, de certa maneira, ele incorpora um comportamento dos generais que presidiram o país na época da ditadura. Quem está com o presidente e com o governo é patriota. Quem está do outro lado não ama o seu país. Na visão do Bolsonaro, estar do lado certo da história inclui a aceitação da tese segundo a qual a defesa da democracia não é incompatível com a exaltação do golpe militar de 64. Os problemas da democracia devem ser resolvidos pela democracia, não por golpes. Então, se esse pronunciamento do Bolsonaro é levado ao ar aí em rede nacional, se esse pronunciamento serviu para alguma coisa, foi para reforçar a ideia de que, no governo do presidente Bolsonaro, o brasileiro já não pode nem ser patriota em paz. O patriota não bolsonarista tem sempre a impressão de que está venerando algo mais além da pátria, está servindo aos interesses de alguém mais. Mal comparando, aconteceu algo muito parecido com isso na Copa do Mundo de 1970. O Brasil atravessava o auge da arbitrariedade, de violência, da ditadura, e a seleção brasileira estava brilhando lá nos gramados do México com aquele timaço do Pelé, Tostão, Gerson, Rivelino. Então, muita gente torceu contra a seleção porque sabia que o título ia levar o general de plantão no Planalto a se enrolar na bandeira e fazer embaixadinha do lado dos jogadores para grudar o sucesso do gramado na imagem do governo, o que embaçaria o que vinha ocorrendo nos porões. Há um outro problema, porque esse patriotismo do Bolsonaro, ele se abriga numa realidade paralela. O atual presidente tinha 32 anos, se não me engano, quando a carreira militar dele desmoronou. Ele deixou o exército pela porta dos fundos, foi empurrado pelo Superior Tribunal Militar. E ele foi enviado para a reserva graças a um episódio que envolvia a autoria de um croqui que continha o plano de um atentado à bomba contra uma adutora no Rio de Janeiro. Aí, Bolsonaro foi eleito presidente, passou mais tempo como político do que como militar, e se enrolou logo no início do mandato dele com as traficâncias do seu grande amigo Fabrício Queiroz. Nada disso orna com a pose de patriota limpinho que o Bolsonaro encena diante das câmeras. Se o presidente deseja estimular o patriotismo do brasileiro, ele devia melhorar a pátria, fazer um esforço para melhorar a pátria. Então, a defesa da pátria, o patriotismo, não se confunde com a figura do presidente da República, por mais que o presidente Bolsonaro tente convencer os brasileiros do contrário.
Thaís Oyama.
Antes de falar, eu queria só fazer justiça aqui ao Fernando Gabeira, que acho que o Constantino cometeu um erro. O Gabeira, na lucidez de sempre lá, ele admitiu, ele falou que os grupos de luta armada não estavam interessados em democracia coisa nenhuma, queriam sim implantar a ditadura do proletariado, mas isso depois do golpe, isso depois de 64, na vigência do regime da ditadura militar. Não antes, até porque antes o que se entendia por comunismo eram as propostas de reforma de base do João Goulart, que nunca teve interessado em expropriar a propriedade, a teoria marxista da expropriação, até porque ele era um fazendeiro com muitas propriedades, né? Então, o Gabeira falou isso depois e não antes. Sobre o pronunciamento do presidente Bolsonaro, bom, primeiro que não é novidade nenhuma, porque ele sempre falou isso, aliás, ele falou coisa bem pior que isso já antes. Mas eu não me espanto com o que ele falou e com o fato de ele falar isso depois defender a democracia, mas não pelos mesmos motivos do ministro Barroso. Eu não me espanto porque o seguinte... Tem essa corrente aí que está sendo objeto de estudos recentes, que se chama nacional-populismo, e do qual o Bolsonaro é um dos expoentes. Então tem esse livro, acho que até já falei aqui, de dois britânicos, que citam muito o Bolsonaro, inclusive o tempo todo o Bolsonaro é citado no livro, como um exemplo dessa liderança nacional-populista, e eles mostram uma coisa interessante da análise, que tanto os expoentes desse movimento, Bolsonaro e Trump, etc., quanto os apoiadores desse movimento, eles não se enxergam assim como ameaças à democracia, como contrários à democracia. Muito pelo contrário. Eles acham que eles querem mais democracia. Democracia à moda deles, democracia direta. Aquela cheia de plebiscitos, de preferência, que sem o Supremo e o Congresso atrapalhando demais. Então é essa a democracia que eles querem, e é isso que eles chamam de democracia, e quando eles pedem mais democracia, é disso que eles estão falando. Então eles não se enxergam como contrários à democracia. Pelo contrário. E não é à toa que os estrategistas do governo Bolsonaro vivem falando... É um mantra já. tudo quanto é post, tudo quanto é discurso, o poder emana do povo, o poder emana do povo, não é à toa. E é claro que nesse uso indevido tem esse viés. É óbvio que o poder não emana do povo do jeito que eles querem, o poder emana do povo porque o povo legitima o governante eleito pelo voto. É isso que a Constituição quer dizer. Mas tudo bem, eles usam isso de forma errada. Isso é só um dos equívocos do bolsonarismo. Mas sobre o discurso... Então é por isso que eu quero dizer que não me espanta o presidente Bolsonaro defender a 64 e defender a democracia. Para ele não existe uma contradição nisso, né? Sobre o discurso do Lula, que eu acho que a gente acabou não falando. Então, claramente foi o lançamento da pré-candidatura dele, né? O Lula está cada vez mais confiante de que o Supremo Tribunal vai dar suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e, com isso, ele vai virar ficha limpa de novo. E assim vai poder concorrer em 2022. Está cada vez mais confiante nisso. E essa carta aberta ao povo brasileiro foi, evidentemente, uma apresentação dele. Ele, inclusive, disse que está à disposição do Brasil, né? Não sei se alguém está perguntando isso, mas ele já adiantou que sim, está à disposição do Brasil. A segunda coisa que essa carta ao povo, carta aberta ao povo brasileiro diz, é um recado para o Bolsonaro: sai do meu quadrado. Ele está claramente delimitando o reduto dele, chamando o reduto dele para ele de volta, não é? Que é o Nordeste que está sendo invadido pelo Bolsonaro, invadido no sentido eleitoral, como mostraram as últimas pesquisas. Ele está avançando lá, o Bolsonaro está avançando muito velozmente no Nordeste, e o Lula, com esse discurso, ele tentou fazer um chamamento para esse público. Ele usou todos os clichês que são usuais, né? Falou em elite, usou hipérboles do tipo: o coronavírus virou uma arma de destruição em massa e que o povo quer comida e não quer revólver, enfim. É um oportunismo um pouco nauseante. Mas o que resta disso é que vai ser duro se o desejo do Lula se transformar em realidade, se ele de fato for candidato contra o Bolsonaro em 2022. E aí a gente vai ter um populista de esquerda de um lado e um populista de direita do outro.
Ok, Josias, em seguida Constantino.
Eu queria realçar também essa fala do Lula, porque o Lula, ele se dirige aos devotos dele, né? Os devotos do Lula e os devotos do Bolsonaro, eles são muito parecidos, só que com o sinal trocado. E é muito difícil levar um personagem como o Lula, depois de tudo que foi descoberto sobre ele, sobre o governo dele, a sério. Do jeito vir agora e falar que alguém comete crime de lesa pátria, que o coronavírus foi convertido numa arma de destruição em massa, é preciso recordar, e eu acho que as pessoas, o brasileiro, pelo menos o brasileiro que consegue refletir sobre o que se passou no país nos últimos anos, e não são poucos, porque o Lula, analisamos aí uma pesquisa recentemente, ele já estava com 17% numa pesquisa presidencial, que nós analisamos na semana passada, o patamar natural dele sempre foi de 30%. Então, as pessoas estão enxergando que a corrupção também mata. Mata fisicamente, no hospital, de onde o dinheiro é desviado, e mata metaforicamente também, numa escola. A escola que deixa de receber o dinheiro vai oferecer um ensino de pior qualidade para o pobre que vai lá para a escola pública. Então, o Lula não tem, o discurso dele não cola o brasileiro que acompanhou sem a devoção a decomposição dos governos do PT. Então, é um discurso muito desqualificado, oportunista, e acho que tem cada vez menos audiência.
Constantino.
Eu imagino que o livro que a Thaís tenha citado seja Nacional Populismo, A Revolta contra a Democracia Liberal, do Itwell e do Goodwin. Se for esse livro, fui eu, inclusive, que recomendei para o ex-editor Carlos Andreasa e ex-participante desse programa, né? Fui eu que indiquei esse livro para ser traduzido no Brasil. É um livro muito bom. Os dois são progressistas, têm uma visão contrária à direita, isso é importante deixar claro, mas tentam fazer uma análise o mais imparcial possível do fenômeno e concluem algumas coisas. Primeiro, evitam essas caricaturas, justamente que a gente vê usarem contra o Bolsonaro, né? Fascista, racista, xenófobo e tudo mais. Eles tentam levar mais a sério o que é o fenômeno, até porque eles acham que o fenômeno veio para ficar. o que é realmente uma péssima notícia para quem sente saudade, aí sim, dos antidemocratas petistas, né? Eu acho muito curioso, sempre que a gente tenta olhar para trás, ignorando o contexto, né? A gente esquece, por exemplo, o que o Salvador Allende fez no Chile, né? Ah, é óbvio que todo mundo deseja solucionar os problemas da democracia dentro da democracia, desde que não exista ali alguém dando um golpe, né? Vai falar isso para os venezuelanos de hoje, que são apoiados ainda pelo PT e PSOL, né? Vai falar isso para os venezuelanos. Não, tinha que ter resolvido a democracia dentro. Sim, mas e aí? Agora estamos lá com o Nicolás Maduro. Não deu, né? Não deu. Então, assim, é preciso levar isso em conta, porque a coisa mais escancarada, e aí vem o meu ponto, né? A coisa mais escancarada que chama a atenção de quem está fora da bolha é alguém que banca o isentão, que banca alguém acima da disputa ideológica entre esquerda e direita, tipo a Tabata Amaral, a deputada que escreveu na Folha de São Paulo hoje um artigo dizendo para pararem de chutar contra ela, a turma da esquerda radical que quer cancelar ela. Por quê? Porque o gol está do outro lado. Ou seja, ela está reconhecendo e reforçando a polarização. Gente, é para chutar contra o Bolsonaro. Vocês são meus aliados. Freud falava do narcisismo das pequenas diferenças. Veja, e o Luciano Huck aplaudindo esse artigo da Tabata. Então veja que curioso. Qualquer um que tenta simular que é equidistante entre Lula e Bolsonaro e falar em nome da democracia e depois reforçar que o Bolsonaro é a grande ameaça à democracia, que nem faz um Fernando Henrique Cardoso, vai ser motivo de riso lá fora da bolha. Sabe por quê? Porque as pessoas estão falando da ameaça à democracia do Bolsonaro ao lado de alguém que defende Nicolás Maduro e enaltece Fidel Castro. Então é uma piada de muito mau gosto isso. É só esse ponto.
Josias.
Eu só queria realçar o seguinte. Eu não consigo aceitar nenhuma argumentação, seja ela qual for, que inclua Salvador Allende, que inclua Venezuela. Qualquer argumentação, a meu juízo, não serve para legitimar o golpe que aconteceu no Brasil. Houve um golpe. O país vivia uma democracia, havia problema. O problema tem que ser resolvido, insisto, dentro da democracia, não com golpe. Houve golpe, esse golpe durou mais de 20 anos. E o presidente Bolsonaro tenta apagar isso da história para ele. Não houve golpe. Houve tortura, houve golpe. O presidente enaltece a figura de um torturador. É herói para ele, o brilhante Ustra. Então, qualquer argumentação que vise... Inclusive, a Folha, certa vez, fez um editorial comparando a situação ocorrida no Chile, na Argentina, onde se diz que a ditadura foi mais severa, com a situação no Brasil. Aí chamou o que houve no Brasil de dita branda. Sabe, não dá para dizer que houve uma ditadura branda no Brasil. Houve ditadura, com tortura, morte de gente, gente desaparecida. Até hoje tem gente que não foi encontrada ainda. Eu não consigo contemporizar com isso. Não há argumento que me faça ver essa situação de forma diferente.
Rodrigo.
É muito fácil fazer essas acusações de cima de uma torre de marfim sem viver aquele momento, né? É contra-golpe quando você está reagindo dentro, inclusive, de uma baita demanda popular, vamos lembrar, das pessoas indo às ruas, né, pedindo uma intervenção para impedir um destino à la Venezuela de hoje, à la Cuba. Então pode chamar do nome que for, né? Uma discussão semântica. Agora é muito fácil, do conforto de uma torre de marfim, ligar uma metralhadora giratória e falar que sou contra tudo e todos. Eu também sou contra qualquer tipo de golpe, eu sou contra também o Nicolás Maduro. Só que, repito, olha a Venezuela de hoje, está lá com o Nicolás Maduro. Então, pessoas que vivem no mundo real e não nas abstrações, nas confortáveis posições de atacar tudo e todos, elas precisam tomar decisões ali naquele momento, né? Agora, tudo bem, o que aconteceu após Castelo Branco é uma outra discussão. Ninguém vai defender 21 anos de regime dirigista militar, não é disso que se trata. A gente está falando do albor dos anos 60, como o próprio Roberto Campos defendia, né? Ou vinha anos de chumbo ou rios de sangue naquele momento. Castelo Branco é uma coisa, o que veio depois é outra coisa. Agora, claro, ninguém vai defender tortura, ninguém vai defender desaparecido e tudo mais. Apesar de estamos falando aí de 500 pessoas, né, morrem 60 mil pessoas hoje aí no Brasil, né? Vamos só manter também um senso de proporção, porque, repito, é fácil atacar tudo e todos, difícil é resguardar de fato as liberdades.
Josias.
Eu não tenho a pretensão de convencer o Constantino, apenas queria reafirmar o meu ponto. Não consigo contemporizar, ditadura é ditadura, tortura é tortura, torturador é torturador, não é torre de marfim, não é não dá para contemporizar. Não quero convencer o Constantino, apenas quero reafirmar o meu ponto de vista.
Muito bem, vamos então para um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1 e daqui a pouco a gente está de volta.
3 em 1.
Eu recebo muitas perguntas. João, como eu abro minha empresa? João, como eu tiro minha ideia da cabeça, boto no papel? Como eu tiro minha ideia do papel e coloco na prática? Essas e muitas outras respostas eu te dou, te ofereço no curso Empreendedorismo 4.0, esse curso incrível, 4 módulos e muita informação útil para você aplicar no seu negócio. Clica aqui, você vai ter acesso agora a esse conteúdo incrível e inédito.
Acabou de terminar um relacionamento. Não sabe se bloqueia ou não bloqueia a pessoa. Tá com uma dificuldade absurda de esquecer aquele grande amor. Tá angustiado porque não encontra o grande amor. Tem dificuldade de lidar com a solteirice, com a família. Não sabe muito bem lidar com as suas próprias inseguranças. Gostaria de ser mais autoconfiante? Eu tô aqui pra te apresentar a segunda temporada do podcast Coração Peludo aqui pela Jovem Pan. Imagino que vai te ajudar em sites importantes sobre vários destes assuntos. Não substitui uma terapia, mas ó, te ajuda bastante. Eu sou Pamela Magalhães, psicóloga especialista em relacionamentos e tô com você nessa.
Coração Peludo, podcast Jovem Pan sobre relacionamento. Todas as quintas-feiras um novo episódio em jp.com.br/podcasts ou na sua plataforma de podcast favorita.
O Morning Show agora tá de cara nova. Sua revista multiplataforma com os assuntos mais falados da semana. Política, entretenimento, música e tudo que tá bombando nas redes sociais. E claro, né? Muita polêmica e discussão com esse time que não tem medo de expor sua opinião.
Isolar o Brasil todo, às vezes não é exatamente necessário.
Depois daquela fracassada tentativa de bloquear ruas e avenidas...
Ele não poupa ali adjetivos, ele fala o tempo inteiro sobre isso.
Todo mundo agindo assim, acaba se criando valor.
Te convido a vir com a gente, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, aqui na Jovem Pan. E também no aplicativo da Panflix.
O programa Pânico está de volta. De um jeito amigo, companheiro, carinhoso. E daquele outro jeito também.
Agora todo o conteúdo do Pânico está na Panflix. E não perca nosso programa ao vivo, de segunda a sexta ao meio-dia.
Horas e 28 minutos, estamos de volta aqui com o 3 em 1. E olha, no início do programa, nós fizemos uma pergunta a você, nosso ouvinte, nosso espectador, se na sua opinião você acha que as dívidas que as igrejas possuem com a União devem ou não ser perdoadas. Envia pra gente um vídeo de até 30 segundos pro WhatsApp da Pan, 11 9 31 17 0 620, que no final do programa a gente te exibe aqui. Vamos seguindo aqui com o 3 em 1, porque o Conselho Nacional do Ministério Público puniu por 9-1 o procurador da República, Deltan Dallagnol, por postagens em rede social em que ele se posicionou contra a eleição do senador Renan Calheiros para a presidência do Senado em 2019. O caso é resultado de uma representação em que o senador, investigado na Lava Jato, acusou o Deltan de quebra de decoro. O parlamentar alegou o ex-coordenador da Lava Jato foi às redes sociais para atacá-lo e tentar interferir na eleição da presidência do Senado em 2019, o que configuraria ato político partidário vetado aos integrantes do Ministério Público. A penalidade de censura é a segunda mais branda aplicada pelo Conselho depois da advertência. Ela atrasa a progressão na carreira e serve de agravante em outros processos no Conselho. Os procuradores também podem ser punidos com suspensão, demissão ou cassação da aposentadoria. De acordo com a representação do senador, Deltan apontou que a vitória do MDBista dificultaria a votação de matérias legislativas para o combate à corrupção. Josias de Souza, a palavra é sua.
Olha, no contexto das labaredas que estão consumindo a Lava Jato, a punição imposta ao Deltan Dallagnol pelo Conselho Nacional do Ministério Público corresponde à queima de um palito de fósforo. Aplicou-se contra o Deltan a pena de censura, porque ele postou nas redes sociais mensagens contra a eleição do Renan Calheiros à presidência do Senado. Certas punições, longe de desonrar, acabam dignificando o punido, né? O Deltan agora vai recorrer ao Supremo, sob a alegação de que a Constituição lhe assegura o direito de expressar suas opiniões, como qualquer outro cidadão. E do outro lado está o Renan Calheiros, acusado de corrupção em processos que o Supremo demora muito a julgar. Deveria julgar mais rapidamente. O Deltan não está acima de críticas, ao contrário. Ele deu alguns tiros contra o próprio pé. O principal, a meu juízo, foi o de ter tentado criar, junto com outros procuradores da Lava Jato, de Curitiba, uma fundação privada anticorrupção com 2,5 bilhões de reais, que era dinheiro proveniente de verba recuperada do assalto à Petrobras. Então, dinheiro que tinha que ir para a União, não ficar criando fundações. Isso deu uma ideia de invulnerabilidade que acho que tomou conta da Força-Tarefa de Curitiba por um certo tempo. A coisa teve que ser desfeita pelo Supremo a pedido da então procuradora-geral, a Raquel Dodge. O dinheiro foi devolvido à União, para onde deveria ter seguido desde o início. O que ocorre no momento com a Lava Jato, ela extrapola esse desejo de esfolar o Deltan Dallagnol, que agora já é ex-coordenador da Lava Jato. Há um amplo movimento para empurrar esse esforço anticorrupção para dentro do forno de assar pizzas. E os pizzaiolos da Lava Jato, eles estão seguindo duas linhas de argumentação. A linha de que é preciso restaurar o devido processo legal e a linha de que é necessário rever abusos cometidos pelo que se chama, se convencionou chamar de República de Curitiba. A estratégia do devido processo legal permite aos suspeitos, aos culpados, aos cúmplices, chamar de conivência ou chamar a conivência de garantismo. Isso aí é cumplicidade, é conivência. Os processos estão aí, foram julgados já, alguns em duas instâncias, outros em três instâncias. Agora você vai questionar o devido processo legal? Isso é conivência, não garantismo. E a defesa da contenção dos arroubos de Curitiba? Isso é útil porque dispensa os adeptos dessa tese de recordar que os condenados estão perambulando aí pela conjuntura, acorrentados a confissões, provas que resultaram na recuperação de mais de 4 bilhões de reais, dinheiro surrupiado dos cofres da Petrobras, que voltaram para o Estado. Os cavaleiros da velha ordem estão de volta, estão se movendo aí com uma desenvoltura incomum. Esse movimento envolve um pedaço do Congresso e uma ala do Supremo Tribunal Federal. As duas novidades que se incorporaram a esse movimento é uma aliança que foi firmada com o presidente Bolsonaro, que agora também é adepto do Abafa, e a simpatia abafadora também do procurador-geral Augusto Aras, que é um procurador que não quer procurar. O problema dessa pizzaria é o excesso de massa. Vai ser necessário definir agora o que os abafadores vão fazer com a corrupção que foi descoberta pela Lava Jato. Você pode retardar julgamentos, você pode anular sentenças, mas essa roubalheira de proporções amazônicas, isso não cabe no forno. Vai continuar em cena. Então essa é a principal dificuldade dos abafadores.
Muito bem, e olha, antes de passar a palavra aqui para o nosso Rodrigo Constantino, uma notícia de última hora. Ainda não, produção? Então vamos de Rodrigo Constantino. Vai lá, Constantino.
Vamos lá, Paulo. Eu vou pegar um gancho com o tema anterior, né? Porque às vezes há uma coisa pior do que uma dita branda, que é um simulacro de democracia onde gente cara de pau repete que as instituições estão funcionando e na prática você olha coisas bizarras acontecendo, né? Por exemplo, o Deltan Dallagnol sendo punido, né? por ter simplesmente expresso uma opinião, uma crítica que seja, mas absolutamente técnica e sempre de forma muito respeitosa, e por um processo iniciado por quem? Renan Calheiros. Esse é o Brasil que nós temos. Eu vou ler aqui o trecho do relator, né, no voto dele. O Deltan ultrapassou os limites da simples crítica e atacou não somente um senador, mas o poder legislativo, constituindo violação à imagem do parlamento. Eu, e tenho certeza que milhões de brasileiros, poderíamos jurar que o que afeta negativamente a imagem do parlamento é a presença de Renan Calheiros. Então, é tudo muito esquisito. E aí, vai apelar para as últimas instâncias. Tem o STF. Sim, quem é o STF? Aquele formado por companheiros do PT e que acham que a Lava Jato é uma quadrilha. Né? Como um ali já disse, ou que acha que o presidente Bolsonaro é nazista, como dois já disseram. Então, é tudo muito absurdo nesse país. Eu acabo de ver que o deputado Paulo Eduardo Martins, uma das vozes mais sensatas, diga-se, do nosso parlamento, foi intimado a depor no tal inquérito contra a democracia, aquele que é de perseguição escancarada a bolsonaristas. Né? Então, é tudo muito surreal, é uma sensação kafkaniana de que você vive num estado onde você é perseguido dependendo da sua posição, como é o caso do Deltan Dallagnol. É óbvio que ele mexeu com interesses graúdos, é óbvio que tem uma questão aí também de a Lava Jato mesmo, e nunca escondeu isso, ter mobilizado a opinião pública, porque era uma estratégia importante para ter apoio, e aprenderam isso com a Operação Mãos Limpas na Itália. Agora, até onde se vê, né, não houve nenhum tipo de excesso, de abuso, de avanço sobre outros poderes e avançando o sinal das instituições. Ao contrário do que acontece no Supremo. Ninguém pode dizer que o Supremo não avança sinais e não pratica ingerência em outros poderes. Né? Então, esse é o nosso guardião da Constituição. Então, é muito duro você ir dormir tranquilo e repetir, ainda mais, e aí repito, precisa de muito óleo de peroba para repetir que fique tranquilo porque nossas instituições estão funcionando perfeitamente no país. Vivemos sobre a perfeita validade do Estado Democrático de Direito. O sujeito que repete uma coisa dessa, ou ele está em outro país, que não é o Brasil, ou ele usa uma lente que distorce totalmente os fatos a ponto, talvez, de achar realmente que o Bolsonaro é a grande ameaça à nossa democracia, e ele diz isso ao lado de alguém como Lula.
Thaís.
Bom, eu concordo com os colegas, é quase um truísmo dizer que, né, que alguém pode ser punido por fazer uma crítica, e os mais cínicos ainda diriam ainda mais uma crítica feita ao senador Renan Calheiros. Mas, como lembrou Josias, também o Deltan Dallagnol não está acima de críticas. E ele não colabora com a fama da Lava Jato quando ele se esquece disso. Por quê? Eu queria lembrar aqui que o procurador Deltan Dallagnol, ele processou o jornalista Reinaldo Azevedo justamente por isso, por crime de honra, porque ele não gostou das críticas que o jornalista fez a ele. E ele processou e, inclusive, ganhou em primeira instância. Ele disse que o jornalista extrapolou nas críticas e ofendeu a honra dele. Então, me parece muito curioso que ele fique justamente revoltado com essa punição, porque ele criticou o senador e ele mesmo, então, por sua vez, processa o jornalista justamente pelo mesmo motivo, porque ele o criticou. Um dos artigos que mais incomodou ou irritou o procurador Dallagnol foi um em que o jornalista o chama de Mussolini Babyface. E já que a gente voltou à questão de ditadores e ditaduras, eu queria alertar o meu colega Constantino. Eu já disse isso, ele não está sendo feliz nas últimas analogias que ele está fazendo. Então agora, Constantino, você comparou os mortos por homicídios no Brasil com os mortos, os 300 ou 400 mortos pela ditadura. Tem uma diferença crucial aí, que é o seguinte: esses mortos por homicídios foram mortos por bandidos ou em outra situação. Esses 300 ou 400, na verdade são 434 o número oficial, foram mortos pelo Estado. Então, essa é uma diferença bastante importante.
Constantino.
É óbvio que é uma diferença, mas eu não sei onde você checa as suas informações. Achar que eu não estou sendo feliz, talvez seja na tal bolha da patota do selo azul que eu vivo denunciando aqui. Porque fora da bolha, qualquer pessoa entende que num país com dezenas de milhões de habitantes, uma ditadura que ficou 20 anos no poder e sumiu com 400 pessoas, sendo que em Cuba, onde tem uma fração da população brasileira, e era a inspiração daqueles que pegavam em armas para dar um golpe na democracia brasileira. E usavam, inclusive, o fraco do Jango para isso, como fizeram com Allende no Chile depois. Em Cuba, o ditador, que até hoje é enaltecido por essa turma que se diz democrata, matou dezenas de milhares de pessoas no paredão, né? Ou então o próprio Chile, que falam muito do Pinochet, a guerra civil chilena, né, para colocar freio no que o Allende estava fazendo com o país, matou algo como 3 mil pessoas. O Chile, que é desse tamaninho. Então, nós estamos falando de uma ditadura que fica 2 décadas no poder e 400 pessoas. Eu tratei de senso de proporção. Um país onde morrem 60 mil pessoas por homicídio hoje. Então, de novo, algumas pessoas podem tentar distorcer, como foi o caso da doméstica, né, e lacrar para uma patota. Mas qualquer pessoa séria, né, Thaís, está vendo o que está acontecendo.
Josias.
Bom, a gente voltou ao tema. Não quero lacrar, não quero fazer nada disso. Só quero realmente realçar que podia ser um morto. Para a família desse morto, o jeito que desapareceu, a família não teve nem a possibilidade de ter um enterro decente para esse morto. Pode ser, você falar, fazer comparação com Cuba, com Chile, isso não interessa, são 400 desaparecidos, mais de 400. Eu insisto, para uma pessoa, para uma família que teve um ente desaparecido, a ditadura teve uma eficiência de 100%, não quer comparar com outras ditaduras que ocorreram no mundo. Então, é por isso que eu digo que não dá para contemporizar. Ditadura é ditadura, e se ficar tentando construir argumentos para justificar, aí eu acho que fica pior.
Constantino.
Não, é só porque tem que falar também das vítimas dos comunistas daquela época, né, que foram desaparecidos, que foram justiciados e tudo mais. E eu adoraria ver o Josias, que uma vida realmente tem um valor infinito, é sempre um discurso tão belo. Eu queria que o Josias saísse em defesa de um jornalista que é preso, porque isso remete ao quê? A sistema ditatorial arbitrário. Né? Agora, quando é o blogueiro bolsonarista, a patota do selo azul, que não quer lacrar em hipótese alguma, afinal de contas, é só formada por jornalistas, né? É sem ideologia, sem nada. Aí as pessoas esquecem, ninguém cita o Oswaldo Eustáquio, né? Quer dizer, é como se pudesse. Então, um jornalista pode perseguir, desde que seja do outro lado, é isso?
Josias.
Eu não estou entendendo a comparação que o Constantino está fazendo, não. Estão falando de uma mortos da ditadura, ele vem com prisão. Quantas vezes, Constantino, eu condenei aqui este processo que está correndo no Supremo Tribunal Federal? Quantas vezes? Todas as vezes que tratamos deste assunto, eu disse que o inquérito é ilegal, eu disse que o inquérito foi aberto de forma imprópria pelo Dias Toffoli, a revelia do que está previsto na Constituição, utilizando elasticamente uma previsão do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Se eu faço esta crítica, eu vou concordar com prisão de jornalista, ou eles comprovam que o jornalista cometeu um crime, ou não está correto. Agora, você querer confundir coisas e tal, eu acho que você... É melhor a gente mudar de assunto, porque está ficando ruim.
Vai lá, Constantino, para a gente fechar. Não,
tá ficando ruim, tá ficando muito ruim, sim, mas para vocês. Agora, eu adoraria, por exemplo, que houvesse a mesma preocupação desses humanitários que dão um valor infinito a uma vida, que se preocupassem, por exemplo, com o soldado Kozel. Tinha 18 anos, foi assassinado por grupos terroristas.
Não tem nenhuma dúvida em dizer aqui para você, Constantino, que é também um crime.
Sim, é um crime também. E o grupo que executou esse soldado
excesso de um lado e de outro.
Dilma Rousseff,
que foi nenhuma dificuldade. Depois. Nenhuma dificuldade. Você está enganado comigo. Nenhuma dificuldade em reconhecer que também a esquerda. E digo aqui,
não é com todas a esquerda, as letras, Josias,
ninguém estava querendo. Ninguém estava falando de democracia, não. Queriam implantar uma ditadura do proletariado. Não tem essa conversa comigo, não, Constantino.
Retórico que não está à sua altura. Você ficar falando de Mário Cosa quando a gente está falando de que você fez uma comparação entre mortos por homicídio e mortos pela ditadura não é honesto, não é justo.
Ai, meu Deus, eu deixo para o público para não tomar mais
Mário Cosel.
E as pautas. Eu deixo para o público a conclusão, eu não preciso falar mais nada aqui, eu acho.
Ok. Gente, olha, uma pausa aqui no 3 em 1 para o jornalismo da PAN entrar em ação aqui para dar uma notícia de última hora, esclarecer o que está havendo. Infelizmente está acontecendo na zona sul de São Paulo, uma mulher está sendo feita de refém numa estação de metrô, é isso mesmo, Nani Cox?
É isso, viu, Paulo? É uma mulher que está sendo, sendo mantida refém nessa estação Adolfo Pinheiros, aliás, que é aqui da linha Lilás de metrô, aqui na zona sul de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, o chamado foi feito por volta das 4 horas da tarde, um pouquinho antes das 4, né? Então, a estação do metrô está fechada e os oficiais tentam contornar essa situação. A Polícia Militar, os bombeiros e o GAT também estão acompanhando essa situação e logo mais a gente volta com mais informações, porque por enquanto, é só isso que a gente sabe. Essa mulher sendo feita de refém na estação de metrô, sendo feita de refém com uma faca, né, uma arma branca. E eles estão ainda negociando e tentando liberar essa refém, Paulo.
Muito bem, Nani. Precisando aqui, tendo uma informação aí que seja relevante de última hora, pode avisar a gente aqui que a gente interrompe o Constantino, Josias e a Thaís para dar notícia sempre em primeira mão. Obrigado, Nani.
Obrigada, Paula. Boa tarde.
Vamos lá para o intervalo comercial. Produção, na volta tem mais 3 em 1.
3 em 1.
As discussões sobre a reforma tributária têm elevado os ânimos no país. As divergências se acirraram depois que o governo passou a defender o imposto sobre transações digitais. Será que isso significa que o fantasma da CPMF está de volta?
Tá explicado.
A CPMF assombrou a economia brasileira durante 11 anos. De 1997 a 2007, a contribuição incidiu praticamente sobre todas as operações bancárias. Quem tinha conta corrente fatalmente seria cobrado a cada movimentação que realizasse. Desde um simples saque até transferências, quitação de boletos, faturas de cartão de crédito, empréstimos e também financiamentos. Ao longo desses anos, as alíquotas cobradas do contribuinte variaram entre 0,2% e 0,38%. A alíquota nada mais é do que o percentual de um imposto sobre o valor tributado. Os recursos arrecadados eram destinados, sobretudo, para as áreas de saúde e previdência social. Apesar de censurada por muitos, a contribuição sempre retornou às discussões pela facilidade de implementação e também pelo grande potencial gerador de receita. É que se, por um lado, a cobrança era vista pelos governos como solução para desequilíbrios nos cofres públicos, por outro, foi acusada de gerar distorções na economia. A CPMF era aplicada ao longo de todos os estágios de produção de bens e serviços, no chamado efeito cascata, o que ao final da cadeia produtiva fazia com que o peso da contribuição fosse muito maior do que a alíquota original. Agora, a recriação de uma nova CPMF voltou à tona. Com a crise econômica causada pela Covid-19, a medida seria uma forma de compensar os gastos extras do governo com o enfrentamento da pandemia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defende a criação de um imposto sobre transações digitais que teria uma alíquota de 0,2%. Porém, ele nega qualquer comparação com a extinta CPMF. Com a cobrança, o governo pretende arrecadar cerca de 120 bilhões de reais ao ano. A primeira etapa de uma reforma tributária já foi entregue ao Congresso. A implantação do novo imposto viria numa próxima fase. Tá explicado? Até a próxima.
Tá explicado.
Horas e 48 minutos, estamos de volta aqui com o 3 em 1 na programação da PAN. E olha, um projeto aprovado pelo Congresso Nacional pode anular dívidas tributárias de igrejas acumuladas após fiscalizações e multas aplicadas pela Receita Federal. O valor do perdão seria de quase 1 bilhão de reais. A medida ainda aguarda a sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro. Ele tem até 11 de setembro para decidir se mantém ou não a benesse aos templos religiosos. A bancada evangélica é considerada um dos pilares de sustentação do governo. No final de abril, Bolsonaro promoveu uma reunião entre o deputado federal Davi Soares, filho do missionário R.R. Soares, e o secretário especial da Fazenda Federal, da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, para discutir os débitos das igrejas. A equipe econômica no governo, no entanto, recomenda vetar a proposta que concede o perdão. Membros do fisco acreditam que as igrejas, muitas vezes, pagam salários a um grande número de pessoas, de empregados a pastores, e classificam os repasses com outros nomes, como doações, por exemplo. Josias, para a gente começar a debater esse assunto, vou pedir para todos serem mais concisos.
Bom, as igrejas dispõem de imunidade tributária. Em tese, elas deveriam operar como organizações sem fins lucrativos. Mas a Receita Federal fez lá as suas auditorias e farejou esquisitices muito parecidas com distribuição de lucros. Distribuição entre dirigentes, líderes religiosos, e decidiu tributar. Cobrou a contribuição social sobre o lucro líquido e a contribuição previdenciária. Então, aí formou-se essa dívida aí de mais de R$1 bilhão de reais, e a bancada da Bíblia reagiu como sempre reage, foi lá e aprovou um projeto de lei que passa uma borracha sobre a dívida das igrejas. E esse projeto, quem botou para andar, foi o deputado David Soares, ou Davi Soares, que é filho do missionário R.R. Soares, manda-chuva da igreja, acho que é a Igreja Internacional da Graça de Deus. É só essa casa religiosa aí, dos Soares, acumula no fisco uma dívida de 37,8 milhões de reais. Então, nessa briga entre a Receita e as igrejas, o melhor que o contribuinte brasileiro tem a fazer é ficar do lado da briga. O bloco evangélico do Congresso está dando de barato que o presidente Bolsonaro vai servir esse refresco às igrejas. E a equipe do ministro Paulo Guedes está levando o pé à porta para tentar obter do presidente um veto. É preciso vigiar aí a caneta do presidente, ele tem até sexta-feira para resolver essa questão. Se for confirmada a hipótese do aval do presidente a essa anistia bilionária, eu acho que todo brasileiro que está condenado pelo baixo rendimento a um fim do mês perpétuo devia considerar a hipótese de desistir de ser pessoa física e se reorganizar como igreja, que esse... essa é a melhor camuflagem existente no Brasil hoje, sobretudo num período de crise.
Muito bem, antes de passar a bola, a palavra para o Constantino, deixa eu dar uma lida aqui o que a nossa audiência está falando no Twitter. O William Valério está dizendo que ele é evangélico e jamais vai concordar com este absurdo. Aproveito e faço uma pergunta. Está sobrando dinheiro, Paulo Guedes? Fala aí, Constantino.
Pois é um assunto delicado, né? Veja, as igrejas têm, em vários países, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, isenção tributária, são consideradas entidades públicas de caridade. Aliás, historicamente, sempre foram as igrejas que fizeram isso, muita filantropia e ajuda descentralizada aos mais carentes. O estado de bem-estar social foi se agigantando e substituindo. Então, há aí uma tensão natural e é normal que as pessoas que são mais estatizantes olhem com certo desdém para igrejas e querem o estado realmente assumindo esse papel todo. Agora, se for para falar de tributar ou não, aí tem que somar um monte de gente na lista, né? Tem ONGs também, tem partido político que vira negócio, até porque tem recurso público envolvido, horário gratuito que é alugado, é fundo partidário que é um absurdo e por aí vai, né? Então tudo isso tem que ser talvez repensado. Eu acho que muitas igrejas no Brasil operam como se fossem de fato empresas, com sócios, com o foco voltado para o lucro, né? Então nesse caso faria sentido tributar, sim. Agora, eu só quero chamar atenção, né, porque isso foi um projeto que partiu do DEM, né, o partido do Rodrigo Maia, presidente da Câmara. E, curiosamente, se você lê a imprensa hoje, parece que foi uma canetada do nada do presidente Bolsonaro. Pelo menos um site lá, antibolsonarista fanático, e que já não goza de credibilidade alguma, mas a manchete era essa, né? Bolsonaro pode perdoar R$1 bilhão de dívida. Ele tem o poder de sancionar ou vetar, como tudo que chega a ele. Se ele vetar, volta e por aí vai. É como todos os projetos, né? Mas o projeto partiu do DEM, ligado ao presidente da Câmara, né? Mas isso desapareceu de cena. E essa história toda também de bancada de Bíblia, de evangélicos e tudo mais, é uma coisa já que denota, na minha opinião, uma mentalidade preconceituosa da elite cosmopolita secular.
Perfeito.
Porque existem milhões de evangélicos, esse é o ponto.
Thaís Oyama, bem curtinho, por favor.
Eu não acho que se trata de preconceito, também não acho delicado, nem acho controverso. Porque, olha só, a Constituição já garante imunidade tributária para as igrejas. A Constituição garante imunidade tributária para as igrejas em determinados impostos. Imposto de renda e IPTU, por exemplo. E por que, que ela faz isso? Para evitar que igreja de qualquer culto seja perseguida para o governo. O governo católico não gosta dos evangélicos. Vai lá e asfixia os evangélicos cobrando impostos. É para evitar isso. Ou seja, essas igrejas, todas as igrejas, não só as evangélicas, já estão isentos desse imposto. Elas têm que pagar alguns impostos. Por exemplo, contribuição previdenciária. Elas não estão isentas de pagamento de contribuição previdenciária. E isso que está sendo cobrado é multa, porque elas deram o calote, inclusive e principalmente em contribuições previdenciárias. Ou seja, elas já são isentas de impostos e os poucos impostos que elas têm para pagar, elas não estão pagando. E aí então elas não querem pagar multa por não pagar. Eu não tenho nada de controverso nisso. Não vejo nenhuma discussão. Isso é uma imoralidade e o mínimo que o presidente tem que fazer é vetar. Infelizmente, é base de apoio dele e eu não acredito que ele vai fazer isso.
Muito bem, produção, temos vídeos para hoje? Temos? Então vamos lá, a gente fez uma pergunta para vocês, nosso espectador e nosso ouvinte hoje, exatamente sobre essa pauta da questão da isenção tributária para igrejas. E vocês responderam, então vai lá, fala, excelência!
É, por enquanto não foi o Fala Excelência, Thaís Oyama. Esse é exatamente aquele momento. Agora foi, agora sim, vamos lá. Fala Excelência, por favor. E a nossa produção.
Eu acho absurdo perdoar a dívida de igrejas. Igrejas de milionários, igrejas que arrecadam milhões. É, eu, cidadão, quando fico na SPC Serasa, ninguém perdoa a minha dívida. Então por que tem que perdoar deles? Um abraço, Cadu Moraes, aqui do Rio de Janeiro. Eu acho absurdo perdoar a dívida de igrejas. Igrejas de milionários, igrejas que arrecadam milhões.
Meu nome é Fernando Nascimento, sou de Tubarão, Santa Catarina. Eu sou sim a favor da cobrança das igrejas, esses impostos. Elas já têm isenção dos outros impostos, então sou evangélico, esse é o cara. Isso não é desculpa para as igrejas não honrarem seus compromissos.
Muito bem, Thaís Oyama. Tá falado, então. Beijo pra você, até amanhã.
Outro, Paulo, até amanhã. Tchau, Constantino Josias. Tchau, audiência.
Tchau, Constantino.
Tchau, tchau. Boa noite pra todos. Vamos atrás das dívidas fiscais de algumas emissoras aí de TV também. Boa noite.
Tchau, Josias de Souza. Até amanhã.
Tchau, tchau. Até amanhã. Boa noite a todos.
Muito obrigado a vocês, a nossa audiência, as nossas excelências que ficaram conosco até aqui. Fique agora com os Pingos dos Is. Amanhã, 5 horas da tarde, 3 em 1, na Jovem Pan.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade aqui.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível.
São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.